guerra traduzida. A esta hora vamos analisar a imprensa ucraniana de hoje e vamos contar aqui com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro. Antes de mais, boa tarde, Miguel.
Boa tarde.
Este é um programa que é feito com a colaboração de Tânia Olinik, natural da Ucrânia. Ora, Miguel, começamos por um dia especial na Ucrânia. Hoje é um dia feriado.
Sim, estamos aqui a terminar o ciclo de festas natalícias. É o dia do batismo do Senhor. Neste dia os crentes celebram o sacramento do batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão. Todos os anos, em janeiro, os crentes celebram esta última grande festa do ciclo de Natal, o batismo do Senhor. Comemora o batismo que Jesus Cristo realizou aos 30 anos de idade no Rio Jordão. Portanto, a água neste dia é considerada sagrada, pode limpar o corpo e a alma de doenças e de pecados. É um dia celebrado na Ucrânia, mas também na Rússia.
E apesar do feriado, temos aqui a destacar uma noite de bombardeamentos na Ucrânia.
Os russos não param de atacar regiões da Ucrânia e de matar ucranianos. Isto é o que escreve o portal TSN. No último dia, muitas regiões da Ucrânia foram bombardeadas. O portal TSN enumera aqui por regiões de Zaporizhia. Os ocupantes realizaram 153 ataques em 17 zonas da região de Zaporizhia no último dia. Há 28 relatos de destruição. De Dnipropetrovsk, os russos bombardearam Nikopolshchina. Mais de 30 mísseis mortais atingiram duas comunidades. Casas e prédios ficaram danificados. Kharkiv, os ocupantes continuam a bombardear os assentamentos, as regiões fronteiriças dos distritos de Kupian, de Kharkiv e de Chugiv, na região de Kharkiv. Mykolaiv, ontem, 18 de janeiro, às 11h32 e ao meio-dia 20, o inimigo realizou ataques de artilharia na área, nas regiões marítimas, na faixa costeira, na comunidade de Oshakivska. Também na região de Kherson, de acordo com as informações, os invasores russos atacaram a região 56 vezes nas últimas horas. São alguns exemplos de ataques russos que aconteceram, de facto, aqui nas últimas horas em território da Ucrânia.
Isto numa altura em que ficamos também a saber que o presidente do Conselho Europeu está a caminho de Kiev.
Sim, Charles Michel está a caminho de Kiev. Ele falou sobre isto no Twitter, com um pequeno vídeo, num comboio. Estou a caminho de Kiev. Hoje vou encontrar-me com o presidente Zelensky, o ministro, e também com o primeiro-ministro Denis Shmyhal e membros do Parlamento, é o que diz Charles Michel. Ele lembra que a Ucrânia continua a lutar pela soberania e pela independência, que esta luta é também pelos valores europeus comuns, pela paz e pela segurança na Europa. Ele diz, os ucranianos precisam e merecem o nosso apoio e com o presidente Zelensky e com a sua equipa vamos discutir medidas concretas para tornar a Ucrânia mais forte.
Ora, e de hoje vem essa declaração de Volodymyr Zelensky, ele que diz que não tem a certeza se Putin está mesmo vivo.
São dúvidas de Zelensky. O presidente da Ucrânia não tem a certeza absoluta de que Vladimir Putin ainda esteja vivo. Isto foi dito durante um discurso em Davos, logo de manhã. Ele disse, não entendo muito bem com quem falar e sobre o quê. Não tenho a certeza se o presidente da Rússia, que às vezes aparece, se é mesmo ele. Não entendo muito bem se ele está vivo ou se ele é que toma as decisões. Eu não sei quem toma as decisões. Que tipo de pessoas tomam essas decisões? Não tenho essa informação. Não entendo muito bem como pode prometer uma coisa aos líderes europeus e no dia seguinte lançar uma invasão em grande escala a um país. Não entendo muito bem com quem estamos a lidar. Quando dizemos conversações de paz, não entendo bem conversações com quem. Estamos a comunicar convosco agora. Eu estou a comunicar convosco agora. Vocês sabem exatamente quem eu sou e eu sei exatamente quem vocês são. Há testemunhas de que estou vivo e mesmo que falemos de coisas diferentes, podemos sempre chegar a um consenso. Esta é a declaração de Zelensky, esta manhã, em Davos, com dúvidas, a apontar dúvidas sobre se Vladimir Putin ainda está vivo.
Isto também num dia em que há essa indicação de que vão chegar ou vão ser enviados para a Ucrânia mais apoios internacionais.
E destaque na imprensa da Ucrânia para apoios do Reino Unido e apoios dos Estados Unidos da América, anunciados nas últimas horas. Ora, o Reino Unido anuncia que está a preparar-se para fornecer 100 mil munições de artilharia, para além das 300 mil que já tinham sido alocadas anteriormente. Isto foi dito pelo ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly. Ele diz, devemos manter a nossa promessa de apoiar a Ucrânia até à vitória. O Reino Unido decidiu fornecer um tanque de batalha Challenger 2, artilharia pesada, mais de 200 veículos blindados, para além destas munições. Os Estados Unidos, os norte-americanos pretendem concluir a formação de um pacote de grande escala de ajuda militar à Ucrânia, no valor de cerca de 2,5 mil milhões de dólares. Um pacote que pela primeira vez vai incluir veículos de combate Stryker. Esta informação foi avançada pela CNN e o pacote ainda não está finalizado. Pode ser entregue até o final da semana. É um dos maiores anunciados desde o início da guerra. Inclui mais veículos blindados de combate Bradley que, combinados com o Stryker, representam um aumento significativo na quantidade de veículos blindados que os Estados Unidos da América enviam à Ucrânia para lutar contra a Rússia. A lista também inclui veículos antiminas, mas é, de facto, um grande pacote norte-americano a caminho da Ucrânia ainda a ser negociado.
E termina desta forma. A guerra traduzida com análise à imprensa da Ucrânia.